e ao som de Elvis Presley, começamos o podcast Mundo Gel número 2. Eu sou Gustavo Ribeiro e, juntamente com Eduardo Freitas Oliveira, vamos levar a você os principais destaques da semana do mundo da geoinformação. E para começar, vamos falar do lançamento da nova versão do Google Earth, a versão 5.0. E a principal novidade é o chamado Google Ocean, que é uma nova ferramenta que permite aos usuários navegar sobre a superfície da água, visualizar o solo marinho em 3D e fazer buscas sobre conteúdo. E aproximando as imagens, além do nível da água, você pode ter dados submarinos em 3 dimensões, com mais de 20 níveis de informação de parceiros, como o National Geographic e o Instituto Jacques Cousteau. Outra novidade são as séries históricas, que agora você não tem mais só a imagem mais recente no Google, mas você pode pegar as imagens mais antigas e compará-las com o tempo aí para ver a mudança do que aconteceu em determinada região. Além disso, tem a ferramenta Turing, que serve para criar trilhas, rotas com imagens e conteúdo baseado no Google Earth. Você ainda pode narrar como se fosse um roteiro turístico mesmo. E outra novidade é o Google Mart em 3D. Antes, com o Google Sky, você podia ver Marte e tal, com umas imagens, mas agora realmente em 3D como se fosse a Terra. E tem imagens em alta resolução. E uma dica que a gente dá aqui é voar até o Monte Olympus, a montanha mais alta do Sistema Solar. E agora também é uma função que só tinha nas versões Plus e Pro do Google Earth, que é GPS. Então agora você pode importar os dados dos receptores e navegadores, como trilhas, e visualizá-las diretamente no Google Earth. E agora, confira as outras novidades com Eduardo Freitas Oliveira.
É, pessoal, e a Microsoft não podia ficar atrás do Google, né? Na semana que o Google Earth 5.0 foi lançado, a Microsoft anunciou também uma grande atualização de imagens no mundo inteiro. E aqui no Brasil, especificamente, as cidades de Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Teresina, dentre outras, tiveram imagens atualizadas também. É só acessar o Virtual Earth e conferir. E além disso, o Google lançou o Latitude, que é uma ferramenta para uso em receptores móveis, também pode ser usado em notebooks também e computadores de mesa, que é uma verdadeira rede social com atributos geográficos. É como se fosse um Orkut, só que você vê onde que estão os teus contatos. É a nova atacada aí do Google para unir as pessoas, mesmo através do celular. Você pode ver quem está próximo, você pode também ficar invisível para que ninguém veja qual a sua localização. Então é uma outra novidade aí dessa semana. E na área das imagens de satélites, a GeoEye anunciou que já começou as operações comerciais do satélite GeoEye One. Esse satélite foi lançado no dia 6 de setembro do ano passado, e ele tem uma peculiaridade aí, que foi a logo do Google no próprio foguete que lançou o satélite. Isso é fruto de uma parceria entre as empresas, que é de exclusividade das imagens do GeoEye para o Google Earth. Ele não vai ser usado em nenhum outro serviço de mapas online, como os da Microsoft ou do Yahoo. Os produtos disponíveis são com resolução de 0,5 metro, de 1, de 2 e até 4 metros, tanto colorido ou preto e branco. E as imagens são separadas em bandas, que no azul, verde, vermelho e infravermelho. É só acessar o site geoeye.com que os produtos, o catálogo de produtos está disponível lá. E também na área de imagens de satélite, a RapidEye, que tem uma constelação de satélites, na verdade não é um satélite só, são 5 satélites, que tem o diferencial de ter uma rápida revisita, passar muito rápido sobre o mesmo ponto. Eles também publicaram alguns produtos de demonstração, que são uma imagem padrão, uma imagem standard, que é um produto básico, e também um produto ortorretificado. As imagens estão lá disponíveis no site da RapidEye para download, só que é preciso ter uma banda uma banda de internet bem boa aí, porque os produtos têm, os exemplos têm 210 mega e tem um que tem quase 1 giga de tamanho. E essa semana também foi anunciado que o Brasil vai ter aí mais dois centros de um programa que se chama Qualypso. Não é a banda Qualypso, é o Qualypso. É uma plataforma de qualidade de softwares de código aberto. Esta é a sigla desse centro, que é uma iniciativa da União Europeia com o objetivo de avaliar a qualidade dos programas dos softwares livres e, além disso, formar recursos humanos para trabalhar nessa área. Os dois centros vão ser criados na USP de São Paulo, de São Carlos, aliás, e na Universidade Federal da Bahia. Já existe um centro hoje no IME da USP e também em três capitais europeias, que é Berlim, Roma e Madrid. Para mais informações, o site é www.qualypso.org. E outro destaque dessa semana foi a ESG anunciou que a biblioteca com informações sobre GIS e geografia já superou esta semana 75 mil documentos. É um repositório aí de artigos técnicos, de livros sobre sistemas de informações geográficas, sensoramento remoto, geografia de forma geral, que tem muita coisa disponível gratuitamente lá. É só acessar e fazer uma busca lá. Dá para fazer uma pesquisa por título, autor, palavras-chave, tema de interesse. E a cada mês, aproximadamente 2 mil novos documentos são adicionados. Vale a pena dar uma olhada, é www.esri.com/training. E esta semana também foi anunciado que vai ser criado um órgão dentro do Ministério de Desenvolvimento Agrário para agilizar a regularização fundiária na Amazônia Legal. Eles estão tentando tirar essa responsabilidade do INCRA e passar para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O objetivo é acelerar a legalização de áreas de até 1,5 mil hectares. Só que também uma notícia que foi publicada pelo jornal Valor Econômico, eles fizeram um levantamento sobre o manejo florestal na região. E na verdade falta gente especializada para fazer o manejo florestal. Principalmente engenheiros e técnicos. Eles fizeram um levantamento que existem 17 escolas profissionalizantes para técnico florestal no Brasil e apenas 5 na região amazônica. E, da mesma forma, a regularização fundiária precisa de cartógrafos, agrimensores e realmente é difícil ter profissional especializado para resolver esse problema, e a quantidade de trabalho é muito grande também.
E a dica de evento dessa semana é o 14º Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, que é organizado pelo INPE e tem patrocínio do Santiago e Sintra, Orbisat, Imagem, Sulsoft, e também tem o apoio aqui da gente da Mundo Gel. O evento será realizado entre os dias 25 e 30 de abril de 2009 no Centro de Convenções em Natal, no Rio Grande do Norte. Mais informações se encontra lá na seção de eventos do portal Mundo Gel.
E para você que está procurando emprego aí na área de geoprocessamento, a Embrapa Monitoramento por Satélite está recebendo até hoje, dia 6 de fevereiro, currículos para a vaga de bolsista de nível superior. São duas vagas disponíveis para candidatos formados há 2 anos e com experiência em projetos de gestão territorial. Os principais requisitos são experiência na área de geoprocessamento e sensoriamento remoto, domínio da língua inglesa, currículo Lattes atualizado, e conhecimento sobre os softwares ArcGIS e Erdas. Os dois profissionais que forem selecionados vão receber bolsa do CNPq com duração de 22 meses. Para quem quiser se candidatar, lembrando que o prazo para envio de currículos é hoje, sexta-feira, dia 6 de fevereiro, deve enviar então um e-mail para andré@cnpm.embrapa.br. É isso aí, até a próxima edição do podcast Mundo Gel. Um abraço.